As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Esta terça-feira, 25 de Abril, ficou marcada pela realização de uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Tomar, que teve como ponto único a celebração do Dia da Liberdade. Registra a intervenção de todas as forças partidárias, com assento na cidade do órgão, intervenções marcadas pela evocação da data propriamente dita. Américo Pereira, o Presidente da Junta de Freguesia de Serra Junceira e eleito pelos Independentes do Nordeste, não deixou de lamentar o aproveitamento que tem sido feito do 25 de Abril, desde logo pelo desinvestimento nas Forças Armadas.
49 anos depois, quando os objetivos da Revolução deveriam estar mais que consolidados, ainda temos como foco cumprir Abril e defender a democracia face às sistemáticas e desastrosas opções políticas ao longo dos tempos, ao tímido desenvolvimento do país se comparado com os parceiros europeus e ao mau funcionamento dos principais pilares da democracia, a justiça, a educação e a saúde. Até a instituição militar, a peça mais importante do 25 de Abril, tem sido alvo do mais descarado e desrespeito pelos políticos e governantes desde a primeira revisão constitucional em 1982, quando foi extinto o Conselho da Revolução, com o desinvestimento sistemático e reiterado nos três ramos das Forças Armadas, a ponto da operacionalidade ser posta em causa por insuficiência de meios materiais e humanos, a que se junta, como é público, a recente manutenção de boa parte do equipamento existente, como carros de combate, aeronaves e navios-patrulha.
Francisco Tavares, do CDS, disse que a liberdade não pode ser dada como adquirida, naquilo que é um momento certo para refletir. O eleito centrista diz ser uma ignorância histórica que os mesmos que estão a celebrar o 25 de Abril não celebrem o 25 de Novembro.
Infelizmente, devolvidos 49 anos, ainda há quem se ache dono da liberdade e que a queira só para si. É incompreensível, de uma tamanha ignorância histórica e, acima de tudo, uma ingratidão absurda que hoje, os mesmos que hoje aqui defendem, e bem, o 25 de Abril e a liberdade, tenham sido os mesmos que tenham recusado que esta mesma Assembleia pudesse celebrar o 25 de Novembro. E que a liberdade que hoje orgulhosamente celebramos esteve em causa após as primeiras eleições democráticas, em que o povo se recusou, e bem, a dar o poder a quem se achava dono da liberdade e este tendia a tomá-lo pela força. Não ficaria bem comigo mesmo se hoje, no dia da liberdade, não falasse de quem conquistou, mas também de quem garantiu que em Portugal se continue a viver em liberdade. Ironicamente, é a liberdade confirmada pelo 25 de Novembro que permite aos meus colegas deputados chumbar uma proposta que visava exclusivamente celebrar a liberdade.
Paulo Mendes, do Bloco de Esquerda, elogiou todos aqueles que trabalham dia após dia em funções que só são valorizadas quando não são executadas. Falta mais atenção a quem faz o mundo funcionar, disse o eleito do Bloco de Esquerda.
Para estarmos aqui hoje a celebrar Abril, nos salões nobres e passos perdidos deste país, há milhares de pessoas nos bastidores da democracia. Conseguimos vê-los? Que atenção temos dado aos portugueses e portuguesas que fazem o nosso mundo funcionar? Nos hipermercados e nos hospitais, nos transportes e nas escolas, nos call centers e nas empresas, nos serviços e nas indústrias, no país. Nos anos de pandemia, aparentemente víamos profissões essenciais, trabalhadores da linha da frente, puderam ser heróis e heroínas por um dia. Mas quantas atividades das quais dependemos continuam a ser as mais desvalorizadas, as mais precárias e as mais mal remuneradas? Que atenção tem merecido quem produz aquilo de que precisamos? Que consideração tem merecido quem nos educa? Que valor tem quem cuida e mantém a vida?
Américo Costa, do Chega, falou de uma data com inegáveis modificações na sociedade, como a liberdade de expressão, assim como um conjunto de direitos.
É um facto que a censura presente no antigo regime, com a Revolução, no seu plano mais formal, foi, e bem, erradicada. No entanto, assistimos hoje em Portugal a um controle da liberdade de expressão, seja nas leis feitas à medida, para condicionar a mesma, seja pelas pressões partidárias feitas sobre as redações da imprensa, seja ainda através das entidades financiadas pelo Estado Socialista, para estipular o que se pode ou não dizer, escrever ou propagandear. Estes montaram estruturas com quadros escolhidos no aparelho partidário, pagos a expensas dos contribuintes para monitorizar e muitas das vezes perseguir quem não alinha no discurso dito politicamente correto. Fórmula encontrada pelo fanatismo de esquerda e extrema-esquerda para estatuírem o seu condicionamento político.
Pela CDU, registro para a intervenção de Luísa Ruela, que recua no tempo para sublinhar os heróis de Abril e ainda os direitos e valores adquiridos. A revolução foi feita para que não haja escolhas entre ter o que comer e a saúde.
Solidariedade, fraternidade, alegria e paz. Estes são os valores de Abril. Estes valores, conquistas e ideais de Abril, são a solução para os problemas atuais e para o futuro do nosso país. Celebramos e saudamos estas conquistas, mas sempre conscientes que o processo revolucionário em Portugal foi inacabado, sem que todos os direitos do povo fossem postos em prática ou tivessem continuidade até aos dias de hoje. Vemos isso estando atentos às políticas de direita que se têm realizado nos sucessivos governos PS, PSD e CDS. Neste âmbito, é importante e necessário analisar o percurso, avaliar a situação e perspectivar o futuro. Muito presentes são os assaltos ao acesso universal aos direitos fundamentais, tais como a saúde e a educação, através do subfinanciamento do SNS e do sistema de ensino público, e a habitação, pela desregulação do mercado de imobiliário, pela falta de casas a preços acessíveis e pela falta de habitação pública. Com cada vez mais entrados ao ensino superior e à busca de uma vida melhor, as desigualdades agravam-se, criando uma ainda maior disparidade entre classes.
David Cascais, eleito do Partido Social Democrata, falou não só do 25 de Abril, mas também do 25 de Novembro, catalogando a liberdade como uma essência da condição humana graças ao esforço de gerações audazes.
Os nossos antepassados foram os heróis. O meu avô foi um desses heróis. Lutou à sua maneira contra a falta de liberdade e de alguns princípios e valores com os quais não se refia. O meu avô via a BBC debaixo dos cobertores. O meu avô, por represália, foi afastado daquilo que mais gostava de fazer, que era ensinar. Tenho orgulho dele. Sou fruto de uma democracia, já nasci em liberdade, mas cresci e ouvi estas e outras histórias contadas pelos mais velhos. Por isso prezo a liberdade, por isso sei o que é sonhar. Cada geração tem os seus desafios para enfrentar. Os meus avós enfrentaram a ditadura, deram-nos a liberdade e lançaram os alicerces para um país melhor. Às gerações seguintes, cabe cuidar e preservar. Não basta receber um legado, é preciso cuidar e acrescentar algo para o futuro. Sem hesitar, com lamento, aquilo que ainda precisamos corrigir, convém manter a frisante pedagogia da liberdade e da democracia. Entre altos e baixos, dias melhores e dias piores, ainda temos um largo caminho pela frente, com um franco risco de perdermos a liberdade a meio do caminho. Quase 5 décadas depois, deparamos-nos com um desafio pertinente. Numa sociedade altamente tecnológica, onde as redes sociais começam a ser um retrato da meia-verdade, e uma sociedade onde a escola começa a dar sinais de cansaço, como transmitir às novas gerações o valor da liberdade conquistada.
Carlos Rodrigues, Presidente da Junta da Ceiceira, deu a voz à intervenção do Partido Socialista para dizer que ainda hoje se combate pela liberdade. O eleito citou um antigo prisioneiro do regime para demonstrar o quanto Portugal deve a gerações passadas.
Relembro os prisioneiros do campo do Tarrafal, Cabo Verde, símbolo da ditadura que imperava em Portugal, no contexto da época dos nacionalismos fascistas que proliferavam na Europa desse tempo. Criado por decreto, em 23 de abril de 1936, acolheu 340 prisioneiros antifascistas portugueses. Cito o testemunho de um dos seus prisioneiros como forma de percebermos o quanto lhes devemos. Ao campo não chegavam notícias. Os jornais e revistas eram-nos proibidos. O que conseguíamos ir sabendo, com muito esforço e engenho, chegava atrasado. A correspondência era censurada, borrada à tinta negra, depois cortada à tesoura e pouco nos chegava de Portugal e do mundo que nos encorajasse como revolucionários com notícias de vitórias do nosso combate. Construiu-se a frigideira. Francisco Miguel, histórico militante comunista, testemunhou. Lá dentro era um forno. E aquela prisão merecia o nome que lhe tínhamos dado. Campo da Morte Lenta.
O 25 de Abril visto pelos partidos na Assembleia Municipal de Tomar.
Rádio F, a primeira a informar.
Bom dia, a circulação rodoviária esteve esta manhã cortada na A23, sentido sul-norte, neste caso entre os nós de Torres Novas e entroncamento, devido ao despiste de um caminhão que ficou parado no meio da via, impossibilitando a normal passagem de veículos. O alerta foi dado na manhã desta quarta-feira. Fonte oficial do Comando Subregional do Médio Tejo, em informações prestadas à ERT, se refere que não houve feridos a lamentar desta ocorrência. No entanto, segundo a mesma fonte, o pesado, que não transportava carga, entornou gasóleo pela estrada, o que obrigou à limpeza da via.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Santarém da PSP, através da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Santarém, procedeu à detenção na terça-feira, 25 de abril, em flagrante delito de dois indivíduos, um do sexo masculino e um do sexo feminino, com 48 e 58 anos de idade, respectivamente, pelo crime de tráfico de estupefaciente. Aos detidos foram apreendidas 221 doses individuais de heroína, 218 doses individuais de haxixe, uma dose individual de cocaína e 148,50 € em dinheiro do Banco Central Europeu. Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência, tendo recolhido aos quartos de detenção até a apresentação à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e decisão de medidas de coação a aplicar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A população da União de Freguesias Serra e Junceira não abdica de estar identificada no grande cortejo da Festa dos Tabuleiros, precisamente nas fitas que as senhoras irão envergar. A decisão está tornada pública e vai contra o que terá sido proposto pela Comissão Central, que pretende que as diferentes freguesias do concelho desfilem sem qualquer alusão ao respectivo território. No último sábado, refira-se, houve mesmo lugar a uma Assembleia de Freguesia da Serra Junceira, com presença do mordomo Mário Formiga, que tentou explicar as razões pelas quais a Comissão pretende suprimir as identificações. Depois de uma discussão de cerca de duas horas, tudo ficou na mesma, ou seja, aquele órgão, suportado pela presença considerável de população, foi unânime em considerar que a freguesia estará identificada. A ERTS procurou, entretanto, uma reação junto de Américo Pereira, presidente da referida União de Freguesias, que admitiu que a Junta está numa situação pouco confortável, mas deixou claro que o caminho aponta para seguir a deliberação da Assembleia.
Aquilo que teve um acesso de debate de mais de duas horas, com o nosso espaço completamente repleto de pessoas, particularmente da Junceira, quase todos daqueles que levam o tabuleiro, se não, pelo menos os familiares, pronto, e desse debate aquilo que resultou claro foi que efetivamente as pessoas não abdicariam da sua posição relativamente à identificação dos tabuleiros, até porque, como foi dito e redito e foi abundantemente demonstrado, a Junceira sempre cumpriu com rigor em todos os aspectos. Aliás, até há um pormenor que é bastante interessante. Um dos elementos da Assembleia disse para o Sr. Mordomo se realmente se entende que isto tem alguma relevância, o tirar ou não tirar o nome das freguesias. Então, nós aqui, ele estava a se referir aos elementos, aos nove elementos que compõem a Assembleia, quatro deles tinham ido comprar um fato, exatamente para se apresentarem com todo o rigor, de acordo com aquilo que é o aconselhado em termos manuais e de comportamentos da festa. Por fim, acabaram por reiterar a deliberação que já tinham tido em dezembro e, desta maneira, põe-nos a Junta numa situação também, tudo isso há pouco, pouco confortável, e a Comissão de Central. Agora, não sei, sinceramente, nós vamos ter uma reunião de Junta, que era para ser hoje, vamos tê-la na próxima quarta-feira, para ver como é que nós, da nossa parte, iremos lidar com o problema e vamos tentar ver como a melhor maneira, porque o pior que pode acontecer é esta conflitualidade, porque isto é um sentimento geral da população. Mas há uma coisa que nós temos que aceitar, é que a Junta vai ter que cumprir aquilo que o órgão deliberativo decidiu.
A Assembleia de Freguesia.
A Assembleia decidiu, portanto. Agora, como isto vai ser, não sei, olha, não faço a mínima ideia, neste momento estou muito confuso, estou muito baralhado, não sei.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar irá ficar sob risco máximo de incêndio a partir desta sexta-feira. A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, sendo que no Médio Tejo o território nabantino será mesmo aquele onde o nível de alerta estará mais elevado. Aliás, para esta quinta, ainda por Tomar, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para temperaturas na ordem dos 34 graus, um valor incomum nesta época do ano. Perante um nível máximo, nunca é demais recordar que há um conjunto de cuidados a ter com o uso do fogo, desde logo a proibição de realização de fogueira para recreio, lazer ou no âmbito de festas populares, assim como não se pode utilizar fogareiros e grelhadores, salvo se usados nos locais devidamente identificados para o efeito. Há também que ter em consideração que é proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume ou ainda lançar balões de mecha acesa e foguetes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Vila de Rei, com o apoio do Agrupamento de Escolas Junta de Freguesia de Vila de Rei e equipa do CLDS 4G, encontram-se a organizar a 12ª edição do Mercado Medieval. O evento está agendado para os dias 20 e 21 de maio e realiza-se no Largo da Misericórdia, Rua Rainha Santa Isabel e nas ruas adjacentes. A iniciativa está programada das 15 às 23 horas de sábado e das 9 às 19 horas de domingo, contando com momentos de teatro, música, animação, jogos tradicionais, gastronomia e artesanato. A organização espera voltar a contar com dezenas de expositores e figurantes, retratando figuras e momentos da Idade Média. Todos interessados em participar enquanto expositores deverão realizar a sua inscrição até 5 de maio, mediante o preenchimento da ficha de inscrição disponível nos serviços online da Câmara Municipal de Vila de Rei.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar encerrou a primeira fase do Nacional Maior de Hóquei em Patins com uma derrota no Reduto do Valongo, um desaire que nada mudou na tabela. Ou seja, os nabantinos ficam no 7º lugar e agora vão ter pela frente o Sporting no play-off da luta pelo título. Antes, porém, há a final Final Four de Portugal, já neste fim de semana, em Tomar. Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins, resultados da 26ª jornada, Famalicense Juventude Viena 3-3, Passo de Arcos Hóquei Clube de Barcelos 4-5, Benfica Futebol Clube do Porto 2-3, Sporting de Parede 2-2, Hóquei Clube de Braga Murches 6-3, Valongo Sporting Tomar 4-2 e Oliveirense Riba Dave 4-0. Quanto à classificação, primeiro Benfica 66 pontos, segundo Sporting 62, terceiro Barcelos 61, quarto Futebol Clube do Porto 57, quinto Oliveirense com 50, sexto Valongo 48, sétimo Sporting Tomar com 36. Segue-se em oitavo lugar o Hóquei Clube de Braga com 32 pontos, nono Murches com 24, décimo Famalicense com 23, décimo primeiro Ribadavia com 22, décimo segundo Parede com 16. Aparece depois na 13ª posição o Passo de Arcos com 15 e a encerrar a tabela o 14º o Juventude de Viena com 14 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia hoje com Luís Osterbeck.
Cumprem-se hoje exatamente 90 anos sobre uma sombria efeméride. A 26 de abril de 1933, o recém-processado governo de Hitler criou a Gestapo, a polícia política do regime, que podia atuar para lá dos tribunais, apoiada no terrorismo de Estado, na delação anónima e no medo crescente dos cidadãos, alguns, aliás, convertidos em informadores. Esse modelo também vigorou noutros regimes ditatoriais, de Moscou a Lisboa, com sinais políticos diferentes, embora alguns o neguem, tentem até justificar ou pelo menos desvalorizar, como se o assassinato pudesse ser relativizado. Ontem, ter-se-á comemorado o 25 de Abril, mas o foco na liberdade e na esperança de paz, justiça social e desenvolvimento parece enredado em disputas secundárias e interesses de grupos. Por isso recordo aqui o 26 de Abril de 1933. Os nazis criaram a Gestapo, a União Soviética, a GPU, KGB, o Estado Novo, a PVDE, depois SPID, depois DGS, mas não foram eles que criaram o ambiente de denúncia anónima, de divisão e conflitualidade social permanentes, de ódio latente pela diferença. Esses foram fazendo o seu caminho nos anos anteriores, pouco a pouco, eliminando o espírito liberal do Estado de Direito em favor da justiça de rua. Portugal ainda não é um Estado totalitário, mas esse modelo tem crescido nos últimos anos um pouco por todo o mundo, inclusivamente dentro da União Europeia. E quando percorro os jornais, vejo pouca justiça e muita raiva, muito destaque para as notícias que inquietam e pouco interesse pelas que tranquilizam. Muita divulgação do que acontece em registros de bons e maus, sem dúvidas, sem complexidade, sem moderação, sem amor. Portugal não é ainda um Estado totalitário, mas a denúncia anónima, a diabolização das opiniões diferentes e o culto do dinheiro para além de qualquer outro valor fazem o seu caminho de contas certas e sentimentos perdidos. No meio dos cortes da segurança social, das filas de espera na saúde e da transformação da imprensa caixa de publicidade à crítica, também há quem se queixe que no ensino e na sociedade há estrangeiros a mais. Estudantes estrangeiros, aliás, já pagam mais para estudar do que os nacionais e muitos acham isso normal e até salutar, imaginem. No mesmo dia em que Hitler criou a Gestapo, aprovou outra lei, aprovou a lei chamada de Contra a Sobrelotação das Escolas e Universidades. Era uma lei que limitava o número de judeus que as podiam frequentar. E neste dia 26, desculpem, peço-vos que não deixem que restrições a estrangeiros, filas de espera nos hospitais, revisões sensórias de textos do passado, pensões abaixo do limiar da pobreza ou denúncias anónimas sejam hoje o treino para a banalização do mal de que falava Hannah Arendt. Só assim o 25 de Abril pode durar para sempre e evitar o que um dia escreveu Brecht. Agora estão-me louvando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.